Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Orçamento regionalizado. Última semana de audiências públicas. Hoje é a vez de Itajaí. Plano de saúde. Deputados querem esclarecimentos do governo sobre como ficará o atendimento médico-hospitalar aos servidores do Estado. EFACIP, Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Pinhalzinho, promete movimentar a economia da região. Olá, eu sou Maria Helena. A partir de agora, você acompanha pela Rádio L Online os principais fatos desta quarta-feira no Parlamento Catarinense. Está no ar o Conexão Geral.
Comissões.
A Comissão de Finanças e Tributação, em sua reunião ordinária nesta quarta-feira, discutiu, entre outros assuntos, a demora no repasse da bolsa do artigo 170 aos estudantes. A repórter Juliana Bassetti fez a cobertura desta reunião.
Durante reunião da Comissão de Finanças e Tributação desta quarta-feira, o deputado Darcy de Matos, do PSD, levantou a questão dos estudantes das instituições do sistema CAF e AMPESC, que não estão recebendo o repasse da bolsa do artigo 170. De acordo com o parlamentar, o secretário de Educação, Marco Tebaldi, alegou que o atraso acontece por conta da demora na prestação de contas por parte das universidades. Mas a deputada Luciane Carminati, do PT, alertou que no início do ano, o então secretário da Fazenda, o Biratã Rezende, quando esteve na reunião de Finanças e Tributação, foi questionado sobre o assunto e alegou problemas no trâmite dentro da Secretaria de Educação.
Segundo a fala do ex-secretário da Fazenda, o Biratã, o problema se localizava na Secretaria de Estado da Educação. A fala do secretário foi de que o recurso está destinado, está garantido, mas a Secretaria da Educação é que precisa fazer o trâmite correto e há um processo mais lento, eu diria, nesta pasta.
Para resolver o impasse, os integrantes da Comissão de Finanças e Tributação sugeriram uma reunião com o secretário de Educação, Marco Tebaldi, e com o novo secretário da Fazenda, Nelson Serpa, como explica o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Dimar Knessel, do PSDB.
Vamos convidar para essa audiência, essa reunião, o secretário da Educação, o secretário da Fazenda e também as instituições que recebem o apoio do governo do Estado para a bolsa do artigo 170. É importante esse tema, né? Ele já teve aqui na Assembleia vários momentos, vários anos, e foi a Assembleia Legislativa o grande responsável pelo atual momento das bolsas de estudo, mas que ainda tem seus problemas e que precisamos tentar corrigi-los. E vamos marcar essa data em conjunto com a Comissão de Educação.
Ainda sobre educação, o deputado Darcy de Matos defendeu uma PEC de sua autoria que destina parte dos recursos do artigo 171 não só para o ensino superior, como funciona hoje, mas também para o ensino técnico, que atualmente conta com mais de 50 mil alunos em Santa Catarina.
Como o artigo 171 está em crescimento, nós queremos consignar uma parte desse artigo para dar bolsa de ensino, de estudo, para os filhos dos trabalhadores do Estado de Santa Catarina. Já pedimos, está em diligência, e já pedimos uma audiência pública para tratar desse assunto com todos os atores envolvidos nesse processo do Estado.
Orçamento regionalizado.
Nesta semana, estão sendo realizadas as últimas das 13 audiências públicas previstas para a elaboração do orçamento regionalizado. Nesta quarta-feira, será a vez de Itajaí receber a audiência pública, que acontece no auditório da ANFRE, que fica localizado na rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655, no bairro São Vicente. A repórter Nara Cordeiro está no local para acompanhar a audiência. Boa noite, Nara. Qual a expectativa para a reunião do orçamento regionalizado aí?
Boa noite, Maria Helena. Começa daqui a pouco, no auditório da ANFRE, em Itajaí, a 12ª audiência pública do orçamento regionalizado. Durante a reunião, vão ser elencadas as obras e ações prioritárias das regionais de Brusque, Blumenau, Timbó e Itajaí para a inclusão no Plano Plurianual 2012-2015 e o Orçamento do Estado para o ano que vem. Amanhã, a partir das 19 horas, acontece a última audiência para tratar do assunto em Joinville e vai reunir também a Regional de Jaraguá do Sul. Da audiência pública do Orçamento Regionalizado em Itajaí, Mara Cordeiro.
Amanhã, Joinville vai apontar as prioridades regionais. A audiência pública acontece também a partir das 19h no auditório da Amunesc, que fica na rua Max Colim, 1843, no bairro América. Boas notícias para o setor da suinocultura do nosso estado. O governador Raimundo Colombo lidera uma missão aos países asiáticos nesta semana e anuncia a possibilidade da Coreia adquirir a nossa carne suína. O repórter Diego Vieira tem os detalhes.
O mercado de carne suína pode crescer em 2012. Essa é a expectativa da comitiva do governador Raimundo Colombo, que visita a Coreia do Sul nesta semana. O governo coreano se comprometeu a dar um posicionamento sobre o risco sanitário em importar carne suína catarinense até o próximo dia 10 de novembro. Vencida essa etapa, o próximo passo é a decisão final de importação pelo país asiático. A Coreia do Sul é o terceiro maior consumidor de suínos do mundo, com 400 mil toneladas por ano, ficando atrás apenas do Japão e da Rússia. Santa Catarina é o maior produtor de suínos do país. O deputado Moacir Sopelsa, do PMDB, que também é produtor de carne suína, aplaude a iniciativa do governador.
Tem uma importância muito grande. Primeiro porque os investimentos que foram feitos ao longo de todos esses anos, tanto pelos governos estaduais quanto pelos nossos produtores, pelo setor da agroindústria, em colocar Santa Catarina no status sanitário que nós estamos, nós precisávamos realmente ter esse reconhecimento em outros países. Santa Catarina já exporta aves, frangos para o mundo todo, exportamos suínos para alguns países, como é a questão da Rússia, mas nós temos negócios com a Coreia, nós temos negócio com o Japão. Eu não tenho dúvida nenhuma que se abre as portas para o mundo todo. E Santa Catarina é o maior produtor de suínos do país. Temos qualidade, temos competitividade nos preços. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso vem fortalecer muito o setor da suinocultura.
Plenário.
Também em plenário, o deputado Neudi Sareta, do PT, fez importante alerta sobre a possibilidade da população de Concórdia e região ficar sem atendimento de alta complexidade. Danilo Coutinho acompanhou a manifestação do parlamentar.
A população de Concórdia e região pode ficar sem atendimento hospitalar de alta complexidade. O alerta do deputado Neudi Sareta, do PT, feito hoje na sessão ordinária. O parlamentar disse que o Hospital São Francisco, localizado em Concórdia, está com toda a estrutura pronta para atendimento oncológico, mas não consegue o credenciamento pelo SUS.
Nós encaminhamos uma solicitação à Secretaria de Estado da Saúde e também ao Ministério da Saúde para que possa credenciar o setor de oncologia do Hospital São Francisco, Beneficência Camiliana do Sul, de Concórdia, pelo SUS. Hoje, em Concórdia, há um excelente tratamento da área de oncologia, área de câncer, no entanto, não está credenciado pelo SUS, atende apenas de forma particular e conveniada. O próprio hospital tem argumentado que, se não houver o credenciamento do SUS, não há interesse em manter um serviço apenas para particulares ou credenciamento. Então, hoje, a realidade é que os pacientes devem ser atendidos o mais próximo possível. Esse hospital faz todo um atendimento para a região oeste, especialmente para os moradores da região da MAUC, do Alto Uruguai catarinense, necessita desse credenciamento, tem toda a estrutura, por isso nós estamos apelando à Secretaria de Estado e ao Ministério da Saúde para que promova o credenciamento para que o hospital possa atender através do Sistema Único de Saúde. Hoje os pacientes do Alto Uruguai catarinense precisam se deslocar ou a Chapecó, ou eventualmente a Joaçaba, ou até para outros centros, quando na verdade no próprio município sede do Alto Uruguai catarinense, que é o município de Concórdia, tem um setor que pode atender tranquilamente. Portanto, está plenamente justificada a necessidade do credenciamento da oncologia em alta complexidade para atender todos aqueles pacientes da região do Alto Uruguai catarinense.
Outro assunto que repercutiu na sessão ordinária de hoje foi a solicitação para que convoque o secretário de Saúde e de Administração do Estado para que venham ao Parlamento esclarecer sobre como ficará o atendimento médico e hospitalar aos 180 mil servidores do Estado. Os detalhes com o jornalista da Rádio AL, Diego Vieira.
Durante a sessão plenária desta quarta-feira, dia 26, o líder do governo, o deputado Eliseu Matos, do PMDB, anunciou que os secretários Milton Martini, da Administração, e Dalmo Claro, da Saúde, aceitaram o convite para comparecer à Comissão de Trabalho e Serviços Públicos na próxima terça-feira, dia 1º, às 11 horas da manhã. Matos se adiantou a um pedido de convocação que o deputado Dirceu Dresch, do PT, protocolou na Comissão de Constituição e Justiça. O pedido solicita que os secretários respondam a questões como a licitação da informatização do Diário Oficial do Estado e sobre o plano de saúde dos servidores públicos. O deputado Eliseu Matos, do PMDB, afirma que o convite é um desejo do governo do Estado em esclarecer todas as dúvidas dos parlamentares.
Os fatos estão aí na imprensa e eu, como líder do governo, conversando com o próprio governo, e há interesse do governo no esclarecimento de todos os fatos, não tem nada que se esconder sobre esses assuntos, tanto do Diário Eletrônico como da SC Saúde. Nós, por bem, eu como presidente também da Comissão de Trabalho e Serviço Público, convidei os dois secretários para estarem aqui na Assembleia. E de pronto foi aceito o convite e na terça-feira, dia 1º, às 11 horas, tanto o secretário Milton Martini como o secretário Dalmo, o secretário da Administração e o secretário da Saúde estarão aqui para dirimir todas as dúvidas que pairam sobre as duas questões que hoje está na imprensa estadual.
E o deputado Dirceu Dresch, do PT, reconhece que pode retirar o pedido de convocação caso os secretários respondam às questões da bancada.
Nós anunciamos no dia de ontem já que nós iríamos convocá-los, secretários, para estar na CCJ. Hoje, o deputado Eliseu Matos e louvamos a iniciativa dele de convocá-los também para a Comissão de Serviço Público. Nós vamos aguardar, nós temos o nosso pedido protocolado. Se os secretários resolverem discutir o tema que nós queremos discutir, nós vamos retirar o nosso pedido na CCJ. Caso, se eles viessem simplesmente para apresentar o trabalho da Secretaria e não falar sobre as denúncias, nós vamos manter a nossa convocação para eles virem no outro momento prestar esclarecimentos a tudo isso, que é muito forte, principalmente pela Secretaria da Administração, é o contrato diário do Diário do Estado, que foi contratado por R$ 900 mil e hoje já está custando R$ 1.900.000. E o pagamento seria feito só depois de término do serviço. Já grande parte, já em mais de 80%, já foi pago. Então, isso tudo na questão da saúde, também temos aí indícios de privilégios, né, favorecimentos, e isso precisa ser esclarecido para nós, para a Assembleia Legislativa e para a sociedade catarinense.
Os organizadores da exposição Feira Agropecuária Comercial e Industrial de Pinhalzinho tiveram a oportunidade de convidar a população para o evento durante a sessão ordinária de hoje. A EFACIP acontece de 11 a 15 de novembro, como nos conta Danilo Coutinho.
Mais um evento de grande porte deve movimentar cerca de 200 mil pessoas no oeste do estado. É a EFACIP, Exposição Feira da Agricultura, Comércio e Indústria de Pinhalzinho. Esta é a 8ª edição do evento, que tem como objetivo mostrar a potencialidade do município e região. Os organizadores esperam um bom volume de negócios durante a feira, que abre no dia 11 de novembro, com shows de músicas locais e nacionais. Na tarde de hoje, o prefeito Fabiano Luz e a rainha e princesa fizeram convite aos deputados.
E o objetivo é realmente poder mostrar o que o Oeste tem de potencial para Santa Catarina. Mostrar que o Oeste tem um grande potencial econômico, tem um grande polo industrial, tem um setor moveleiro, metal mecânico muito bem desenvolvido, um grande exportador. E mostrar também que nós temos um setor agropecuário organizado, produtivo, tanto é que nós temos as maiores empresas da América Latina do setor agropecuário estão na nossa região. E é isso que a gente quer procurar mostrar, esse grande potencial para todo o estado e também para os municípios dos estados do Rio Grande do Sul e do Paraná, que são circos vizinhos nossos.
Sim, nós convidamos toda a população catarinense a comparecer em Pinhalzinho, conhecer o Oeste Santa Catarina, ver o que Pinhalzinho e o Oeste têm a oferecer ao estado. Nossa feira, então, acontece de 11 a 15 de novembro e esperamos todos lá.
E em razão do feriado da próxima quarta-feira, 2 de novembro, finados, a sessão ordinária da quinta-feira, dia 3, será antecipada para segunda-feira, dia 1º de novembro. A decisão foi tomada por acordo de líderes na tarde de hoje. O Conexão Geral termina aqui. Uma boa noite a todos. Continue com a nossa programação na web e não esqueça, todos os nossos conteúdos estão disponíveis para downloads na nossa página radio.alesc.sc.gov.br. Uma boa noite, até amanhã.
Você acompanhou pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.